Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Às vezes, até mesmo um governador experiente e astuto como Pôncio Pilatos acaba escorregando nas próprias palavras. Mas vejamos se sua desculpa convence ao senador Lentulus novamente.
Quer dizer, eu vi sua esposa certa manhã, de longe, a observar pela janela do meu gabinete.
Poder privilegiado tem os seus olhos, governador, que conseguem enxergar a palidez de alguém a dezenas de metros, em meio a uma multidão de pessoas.
Bem, senador, eu não quero detê-lo por mais tempo. Sinto que está com pressa, aflito em ver o que acontece com sua filha.
Convém irmos depressa, senador.
Sim. Até breve, governador. Voltaremos a nos encontrar ainda hoje. Mais uma vez, muito obrigado por tudo.
Lembranças da senhora Lívia. Fico por aqui estimando as melhoras de sua pequena Flávia.
No quarto de Plínio Severus, em Roma, a tensão aumenta com a ameaça feita à Agripa. Enquanto o escravo Saul fica imobilizado, assistindo ao que pode se tornar uma grande tragédia.
Acalme-se, senhor Plínio. Senão eu vou ter que chamar o senador Severus.
Fique quieto, escravo. Se chamar meu pai, quem vai ficar sem garganta é você.
Está bem, Plínio. Eu nunca estive apaixonado por Flávia Lentulus. Agora me solta.
Jura por tudo que lhe é mais sagrado?
Sim. Eu juro por nosso pai e por nossa mãe.
Largue já o seu irmão, Plínio.
De volta à Palestina, Públio Lentulus já se encontra em seu palácio, observando a filhinha ao lado de Lívia.
Eu não sei o que deu nela, Públio. Estava tão bem ontem à noite.
Eu lhe disse, Lívia, quantas vezes lhe falei para não sair em longas caminhadas ao sol com a pobre menina.
Mas
agora está vendo o resultado. Nossa filha ardendo em febre, exatamente na véspera da partida para Cafarnaum.
Mas meu marido, o sol estava até fazendo bem para ela.
Não, não é o que parece. Além disso, você sabe muito bem que ela precisa de uma dieta especial. E mesmo assim, inventou de levá-la ao banquete de Cláudia Pilatos.
As uvas do pomar, o governador Pilatos disse que são as mais doces da Palestina.
Uvas? Pomar? Mas o que aconteceu nesse almoço, Lívia?
Nada, meu marido, nada. Flavinha está com febre, dizendo coisas sem sentido.
Eu espero que sim, Lívia. Pois como você sabe, o doutor nos proibiu de dar uvas para nossa filha.
Rezemos aos deuses, Públio. Esta febre há de diminuir.
Agora não adianta rezar. Se a menina foi mesmo ao pomar e se deliciou com as uvas, o efeito pode ser fatal.
Uvas? Uvas docinhas? Eu falei que estava satisfeita, mas ele insistiu tanto que eu acabei comendo mais algumas. Docinhas? As melhores da Palestina.
Bom dia, sobrinha.
Bom dia, meu tio.
Bom dia, Lívia. Vejo que a sua filhinha não está nada bem.
Obrigado por ter vindo, senhor Sálvio. Ajude-nos a orar aos deuses. Nossa filha há de reagir e ficar boa novamente.
Oremos sim, Lívia. Mas antes eu trouxe alguém que gostaria de mostrar à pequena Flávia. Quem sabe é este o remédio que a pobre menina está precisando.
Aurélia! Minha prima! Que bom que você veio!
Ao ver a prima, os olhinhos da enferma voltam a brilhar com a luz da disposição que possuía no dia anterior. Aurélia, contrariando todos os maus ensinamentos da mãe, se aproxima de Flávia, sorrindo ao notar a felicidade da prima.
Vamos, minha filha. Abrace sua priminha. Não vê como ela ficou contente em revê-la?
Posso, papai. Não sei se mamãe deixa.
Pode, minha filha. Eu deixo.
E as duas primas se abraçam, sorrindo, envolvidas pelos olhares surpresos e emocionados dos adultos, principalmente do senador Lentulus, que não crê no que está assistindo.
Obrigado, meu tio. Nem sei o que dizer.
Ora, não agradeça a mim, Públio. Agradeça a pequena Aurélia ao amor que ela ainda traz no coraçãozinho, mesmo com a mãe desumana que ela tem.
Do palácio do senador Lentulus, vamos direto à residência romana da família Severus, onde Calpurnia chegou bem a tempo de impedir uma tragédia.
Plínio, me dê já esse punhal.
Foi a gripa quem começou, mamãe.
Mentira. O Plínio é que está cego de ciúme, vendo coisas que não existem.
E você, Saul, como permitiu que os dois brigassem desse jeito?
Sinto muito, senhora Calpurnia. A culpa foi minha. Fui eu que provoquei a ira de Plínio.
Não, mamãe. Saul não tem culpa. Ele apenas nos deu sua opinião sobre um assunto nosso.
Assunto só meu, seu covarde. Ela nunca será sua. Ouviu bem? Jamais!
Ela quem? Pelos deuses.
De volta a Jerusalém, vamos encontrar Fúvia refrescando-se nas termas do palácio.
Ah, nada como um banho de rosas para esquecer os problemas.
Problemas? Que problemas, minha amada?
Sulpício, o que faz aqui?
Estava morto de saudades. Não resisti e resolvi lhe fazer uma visita na área de seu palácio que mais gosto. As termas.
Saia já daqui antes que algum servo o veja. Ah,
não se preocupe, Fúvia. Ninguém como eu sabe aterrorizar os servos para jamais abrirem a boca.
Meu marido pode aparecer a qualquer momento.
Não agora. Eu vi entrando há pouco no palácio de Públio Lentulus com sua filha Aurélia.
O quê?
Bem perto dali estão Públio, Lívia, Sálvio e as duas primas, Aurélia e Flávia. Todos felizes e aliviados, ainda no quarto da pequena enferma.
Bem, graças aos deuses e à visita de Aurélia, creio que Flavinha recuperou a disposição que precisava para viajarmos amanhã pela manhã.
Não convém esperar mais um dia, meu sobrinho? Talvez sua filhinha necessite um pouco mais de repouso.
Concordo com seu tio, meu marido. O quadro ainda requer muito cuidado, embora a febre já tenha baixado.
Eu estou ótima, mamãe. E quero conhecer a nossa nova casa logo.
Você vai morar muito longe, minha prima?
Eu acho que sim, Aurélia. Mas eu nunca vou me esquecer de você.
Descanse bastante, minha filha, porque está decidido. Partimos amanhã logo ao amanhecer para Cafarnaum. Bem, até logo. Eu preciso retornar ao trabalho.
Eu vou com você, Públio. Vamos, Aurélia. Já está na hora de voltar para casa.
Senhor Sálvio.
Sim?
Caso não fosse inconveniente, gostaria de pedir para deixar a pequena Aurélia por mais alguns momentos com Flavinha. Eu prometo levá-la para sua casa antes do anoitecer.
Está bem, Lívia. Eu creio que Fúvia não irá apreciar muito a ideia. Mas não há problema algum. Depois eu me entendo com ela. Até logo, Lívia.
Realmente, Fúvia Lentulus está repleta de ódio com a atitude do marido em levar a filha para a casa da prima doente. Ainda nas termas, ela e Sulpício conversam a sós.
Mas como o Sálvio foi capaz de fazer isso com nossa filha?
Esqueça seu marido. Esqueça sua filha. Eu agora a quero só para mim, por inteiro, de corpo e alma.
Sulpício, pare com isso. Ah, não, não. Aqui em minha casa não. Pare. Ai, você está me deixando...
E por incrível que pareça, a forte e inatingível Fúvia acaba não resistindo ao ataque de Sulpício Tarquínios, entregando-se aos braços fortes do guardião romano. Bem longe da intimidade adúltera de Fúvia, vamos até o palácio romano dos Severos, encontrar Calpurnia, Plínio, Agripa e o escravo Saul.
Flávia Lentulus, mamãe. Plínio ficou fora de si ao suspeitar que estou interessado na filha do senador Públio.
A culpa foi minha. Eu mereço ser punido, senhora Calpurnia.
Mas Flavinha é apenas uma pobre criatura doente.
Ela vai ficar curada. E vai ser minha. Só minha.
Não alimente ilusões assim no seu coração, Plínio. Você também ainda é um menino. Tem muita vida pela frente.
Quem foi o atrevido que escreveu uma carta ao senador Lentulus sem o meu conhecimento?
Papai!
Flamínio Severus exige logo uma resposta, empunhando uma carta na mão, encarando a todos com firmeza.
Carta ao senador Lentulus? Eu não entendo, meu marido.
Tenho aqui uma mensagem de meu amigo Públio, respondendo a uma carta secreta que lhe foi enviada. Eu quero saber quem está por trás disso.
Fui eu, meu pai. Eu escrevi ao senador Lentulus.
E nem preciso refletir muito para descobrir quem levou a mensagem até o porto.
Sim, fui eu. Fui eu, senador Severus. Me desculpe. Apenas cumpri ordens.
Você, Agripa, o que fez?
Eu? Eu não fiz nada, meu pai. Juro.
Pois bem. Tenho aqui a resposta de Públio Lentulus. Caro amigo e irmão Flamínio Severus, foi com grande surpresa e orgulho que recebi a proposta de Plínio pedindo para daqui a alguns anos, a mão de minha filha. Tenho consciência que Plínio ainda é uma criança, mas já esboça a coragem e a determinação de um homem de caráter. Por isso, deixo desejar bem clara a minha aprovação ao pedido de casamento, estreitando ainda mais os nossos laços de amizade e afeto. Conto com os deuses para a recuperação completa de minha pequena Flávia, a fim de que se torne uma mulher sadia e digna de receber Plínio Severus como futuro marido e pai de meus netos. Lembranças a todos, senador Públio Lentulus.
Eu não acredito. O senador aceitou.
Parabéns, meu filho. É assim que um homem deve agir. Levar seu objetivo até o fim, desde que seja algo honesto e sadio.
Então, não está zangado comigo, meu pai?
É claro que não, filho. Por que estaria zangado com um filho que é exemplo de determinação e força de vontade?
Senador Severus, eu estou pronto para receber toda e qualquer punição.
Acalme-se, Saul. Você foi tão corajoso quanto Plínio. Jamais eu vou castigá-lo por isso.
E você, Agripa? Não pense em enviar nenhuma mensagem a algum futuro sogro de renome?
Por enquanto não, mãe.
Haja como seu irmão, Agripa, e conseguirá tudo na vida. Não tenha medo de lutar por seus sonhos. Caso contrário, ficará sempre em segundo plano. Bem, precisamos festejar este acontecimento. Servos, tragam o melhor vinho.
Plínio comemora com o pai e a mãe o êxito de seu plano, enquanto Agripa não consegue esconder a amargura que invade o coração. Seus olhos produzem lágrimas secas e desesperançosas. Seus pensamentos viajam ao futuro e retornam ao presente entristecidos, convictos de que o sonho de se casar com Flávia Lentulus será uma felicidade real apenas para o irmão Plínio. O escravo Saul, porém, na sensibilidade de sua alma experiente em sofrer decepções, é o único a notar a expressão triste do pobre Agripa, que se retira do quarto, deixando a festa para o irmão vencedor. De volta à Palestina, vamos encontrar o senador Públio Lentulus em conversa reservada com Pôncio Pilatos, no gabinete governamental.
Inacreditável, senador. Como a simples chegada da prima fez sua filha melhorar tão rapidamente.
Ah, coisas que só os deuses explicam, governador.
Então, visto que a pequena Flávia já se recuperou da febre, nosso banquete ainda pode ser marcado para esta noite.
Sinto muitíssimo, mas não será possível. Partiremos amanhã bem cedo para Cafarnaum.
Oh, é uma pena que as circunstâncias o conduzam para Cafarnaum. Quando esperava ter o prazer de acomodar sua família em minha residência de Nazaré. Mas prometo ao senador que em breve irei à Galileia e não faltará oportunidade para nos reencontrarmos.
Sem dúvida, governador. E mais uma vez agradeço-lhe pela atenção. Lembranças à senhora Cláudia. Nos veremos em breve.
Senador, só mais um minuto, por favor.
Enquanto isso, Sulpício Tarquínius está saindo cautelosamente do Palácio de Fúvia, quando, ao contornar o muro da Porta dos Fundos, se defronta cara a cara com Sálvio Lentulus.
Sulpício? Você por aqui?
Senhor Sálvio, o senhor por aqui?
Eu moro aqui, Sulpício.
Sim, claro. Apenas estranhei o senhor estar entrando pelo Portão dos Servos.
E o senhor? Por que está saindo pelo Portão dos Servos?
Como sabe, estou disposto a ajudá-lo a descobrir se realmente sua esposa o trai. Por isso, preciso conhecer a fundo todas as dependências do palácio.
Fale baixo, Sulpício. E então, descobriu alguma coisa?
Nada de muito concreto, senhor. Apenas tenho um conselho.
Sim.
Prepare-se. Pois sua esposa ficou furiosa ao saber que levou sua filha até a casa do senador Públio Lentulus.
Mas como ela soube disso? Por acaso, o senhor conversou com Fúvia?
Retornando ao gabinete governamental.
Ah, senador, na qualidade de amigo sincero, não posso deixar o senhor partir com sua família à mercê do destino, apenas na companhia de escravos e servos de confiança.
Mas por que, governador? Tenho notícias de que a estrada é tranquila e segura, vigiada em quase toda a extensão pela guarda oficial.
Mesmo assim, todo cuidado é pouco. Lembre-se do incidente com o ladrão judeu no dia de sua chegada, senador. Por esse motivo, acabo de designar Sulpício, homem de total confiança, para comandar os serviços de segurança durante sua viagem a Cafarnaum. Além dele, mais um oficial e alguns centuriões partirão com o senhor, permanecendo inteiramente às suas ordens.
Muito grato, governador. Agora vou indo. Ainda preciso reunir alguns documentos. Até breve e muito obrigado.
Até breve, senador. Lembranças à sua incomparável esposa.
Ainda no portão do palácio, Sálvio e Sulpício conversam intimamente.
Não, claro que não falei com a senhora Fúvia, mas pude ouvir, escondido entre as vigas, um diálogo entre sua esposa e uma das servas.
Quanto a isso, não há problema. Fúvia iria mesmo acabar sabendo que levei a Aurélia para visitar sua priminha doente. Mas, Sulpício, eu quero designá-lo a partir de agora para vigiar todos os passos de minha esposa, seja dentro ou fora de minha propriedade. Conto com sua confiança e habilidade para descobrir quem é o amaldiçoado amante de Fúvia.
Ah, infelizmente, eu não posso assumir esse compromisso de imediato, senhor Sálvio, pois o governador me incumbiu de acompanhar a comitiva de Públio Lentulus na viagem a Cafarnaum. Mas prometo que assim que retornar, farei o serviço com o máximo prazer, observando sua esposa nos mínimos detalhes, passo a passo, sem perder um só momento.
Enfim, terminados todos os preparativos para a viagem, a pequena caravana parte em retirada de Jerusalém, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria. Alguns dias foram gastos através das longas estradas que contornam as águas claras do Rio Jordão. Bem perto de Cafarnaum, a distância de 0,5 quilômetro, entre frondosas árvores e flores multicoloridas, uma propriedade imponente aguarda nossas personagens para sua estação de repouso. Há 2000 anos, a Galileia, hoje transformada em um seco deserto, era um paraíso verde e acolhedor. Nuvens de aves graciosas cobrem as águas do rio sagrado do cristianismo, feitas de um azul celeste incomparável. A vegetação maravilhosa proporcionava um ar puro e suave, amenizando o calor da região com uma brisa perfumada pela mãe natureza. Públio e Lívia sentem uma onda de vida nova, porém o mesmo não acontece à pequena Flávia. Seu estado geral piora radicalmente contra todas as previsões. 30 dias se passam em Cafarnaum. Um mês de sofrimento, dor e decepção. Agravam-se cada vez mais as feridas que cobrem o corpo magro e frágil da pobre criança. A menina não consegue mais sequer se levantar do leito. A angústia do senador Lentulus parece ter chegado ao limite, pois Públio já recorreu a todos os meios para melhorar as condições da filha doente. Porém, dia após dia, cada vez mais em contato com o povo de Cafarnaum, já não é mais desconhecida a fama das obras e das pregações de Jesus. Vamos encontrar o casal Lentulus, neste momento, a sós, na varanda da nova residência.
Pelos deuses, meu marido, solicite ao profeta alguma coisa que possa curar nossa filhinha. Eu sinto no fundo do coração que esta é a única maneira de livrá-la desse martírio.
Eu não posso fazer isso, Lívia. Seria humilhante para minha posição política e social.
Uma tarde, porém, o sofrimento da pequena filha parece atingir o auge. Novas úlceras surgem na epiderme da pobre menina, que já não tem mais forças para reagir. Públio e Lívia perdem as esperanças e aguardam um fim próximo. No mesmo dia após o jantar, a sensibilidade paterna do senador Lentulus fala mais alto e, conversando a sós com Sulpício Tarquínius, desabafa em lágrimas de homem vencido e pai desesperado.
Meu amigo, o que me diz desses rumores aqui espalhados sobre o profeta de Nazaré?
O povo de Cafarnaum anda maravilhado com os milagres desse homem misterioso.
Que os deuses me perdoem, Sulpício, mas só um milagre. Um grande milagre será capaz de salvar minha filhinha da morte.
Deseja conhecer o profeta, senador?
Publio Lentulus, homem fiel aos princípios da tradição e da política, sente agora no coração a dor de estar quase perdendo uma filha. Será que mesmo assim ele irá desprezar a possibilidade de encontrar em Jesus o milagre que tanto deseja?
Amanhã, mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.